Parashá dessa semana é Parashá Toledot. E a Torá começa contando que Yitzhak e Rivka estão casados já há muitos anos e não tinham filhos. E Yitzhak e Rivka rezam para Deus pedindo, implorando por filhos. E assim, a Rivka engravida de gêmeos e nascem os dois, Yaakov e Esav. Pois a Torá conta que era o dia de luto pelo falecimento do Avraham. Yaakov preparou lentilhas para servir ao seu pai Yitzhak, que estava enlutado. E o Esav chegou do campo e pediu para o Yaakov: me dá esse negócio aí para comer. Esse negócio vermelho, como ele diz. E o Yaakov fala: vamos fazer um negócio. Você nasceu primeiro. Eu quero a primogenitura. Se você me vende, eu te dou lentilhas como pagamento. E o Esav aceita. Como diz a Torá, o Esav despreza a primogenitura. Ele diz: primogenitura tem um monte de leis e como servir Deus. Afinal de contas, no primeiro momento, quem servia no templo eram os primogênitos. Depois mudou para os Kohanim. Então, tem uma série de leis. Eu vou acabar morrendo por descumprir essas leis. Então, sabe uma coisa? Já vou acabar morrendo. Prefiro não pegar isso. Yaakov, você quer? Te interessa? Te vendo. Depois a Torá conta que teve fome. E o Yitzhak teve que se mudar. E aí tem toda a história com Avimelech. A história dos poços que acabaram fechando, poços que Abraham tinha cavado. Começa a dar briga quando Yitzhak cava, dizem que é dele, deles. E começa a ter uma série de brigas, até que finalmente resolvem fazer uma paz com o Yitzhak. Pois a Torá conta uma longa história sobre o momento que o Yitzhak diz que ele já está bem velho, e ele já não sabe quando ele vai falecer. Ele tinha 123 anos nesse momento. Ele viveu 180. Mas o Rashi diz que ele tinha suspeita, uma vez que a sua mãe faleceu com 127. Pode ser que ele está chegando também, está chegando a hora dele. E ele chama o Esav, que era o filho que servia ele muito bem. Fala para o Esav: vai, me traz uma boa caça, me prepara direitinho e eu vou te abençoar. A Rivka ouve, e por motivos que ela enxerga, ela acha que Yaakov tem que receber as bênçãos. E ela então fala para o Yaakov: vai lá, traz dois bodes, eu vou te preparar bonitinho, você vai levar para o papai, e o papai vai te abençoar. E a Torá conta todo o desenrolar da história, como foi que o Yitzhak achou que aquele era o Esav, abençoou o Yaakov. Pois o Esav aparece chorando quando ele descobre que não tem mais brachá, já foi dada. E o Yitzhak diz, baseado na conversa que ele tem com o Esav, ele entende que foi vendida a primogenitura no passado. O Yitzhak diz: ah, eu não sabia disso. Eu ia dar brachá para você, porque você é primogênito. Mas se você agora está me contando que você vendeu a primogenitura para o Yaakov, então Deus me fez caminhar para o lado certo, eu dei a brachá para a pessoa certa, e que ele esteja abençoado. Mesmo assim, o Esav insiste, o Yitzhak dá uma curta bênção para ele. E aí a Torá termina contando que o Esav começou a pensar: olha, que der, vou matar meu irmão. Só esperar o Yitzhak falecer, vou matar meu irmão. E a Rivka então convoca o Yaakov e fala para ele: vai embora, vai para a casa do meu irmão, fica longe daqui até que o teu irmão se acalme. E a Parashá termina contando que o Esav foi e se casou com uma das filhas do Ismael. No começo da Parashá, Torá fala sobre o Yitzhak e a Rivka rezando para terem filhos. O Yitzhak instituiu a reza da tarde. Isso está escrito nos livros sagrados, Talmud traz para nós, Shacharit, a reza da manhã foi Abraham. Mincha, a reza da tarde foi Yitzhak. E a reza da noite, Arvit, foi instituída pelo Yaakov. A força da reza de Mincha é muito grande. Tem a seguinte história. Uns 60 anos atrás, mais ou menos, uma pessoa em Yerushalayim teve um filho. E logo após o parto, os médicos disseram que a mulher, descobriram que a mulher está com um problema. Ela precisa ser operada com urgência. Só que uma vez operada, ela nunca mais vai poder ter filhos. Pelo menos existe o risco dela não poder mais ter filhos. E o marido, então, não sabia o que fazer. Se é para operar, não é para operar. Estão falando que sim, não. Ele resolveu que ele vai viajar para Bnei Brak, falar com o famoso mestre, o Chazon Ish. E ele então viajou, foi para Bnei Brak, chegou lá e falou para o Chazon Ish, queria saber o que fazer. Porque contou toda a história, que a mulher deu à luz, os médicos estão dizendo, o professor Skilnik, era um doutor em Jerusalém, estava dizendo que ela não vai mais poder ter filho se ela fizer a cirurgia, mas precisa fazer, porque é urgência. O que fazer? Razonish falou, qual a pergunta? Se ela está em risco, perigo de vida, é lógico que precisa operar imediatamente. Tá bom? E agradeceu. Aí o Razonish falou, escuta, você já rezou a reza de Minha? Falou, não. Então, nós vamos rezar agora aqui. Já fica com a gente, reza Minha. E ele ficou. Rezou Minha, no Minyan do Chazon Ish. Quando terminou a reza, o Chazon Ish chegou para esse sujeito e falou, qual é o mesmo caso? Me fala de novo a sua pergunta. Ele contou tudo de novo, não entendeu o que o Chazon Ish quer? Contou tudo de novo. O que o professor Skinner falou aqui é perigoso, e que precisa operar, e que provavelmente não vai poder ter filhos. Então, o que eu faço? Disse o Chazon Ish, não opera. Aí o cara ficou todo confuso. Falou, Rabino, mas antes de Minha, você falou para mim que é para operar. O Chazon Ish falou, qual a pergunta? Isso foi antes da reza de Minha, e agora você está me perguntando depois da reza de Minha. A força da reza de Minha é gigantesca. O Talmud fala que Eliyahu HaNavi, o profeta Eliyahu, foi atendido na reza de Minha. A reza de Minha tem uma força muito grande. Então, antes de Minha, é verdade, ela estava correndo perigo de vida, precisava ser operada, mas agora, depois de Minha, não é para operar. O sujeito voltou para Yerushalayim. Chegou os médicos esperando ele, cadê? Ele não volta, querem saber o que fazer. E perguntam para ele, e aí? Ele disse, não é para operar. E o professor Schilling falou, o quê? Como? Não é para operar? Perigo? Disse o marido, Chazon Ish falou, eu vou fazer o que ele falou, até o fim. Um grande mestre, não é brincadeira. 2 dias depois, descobriram que a mulher estava com um tipo de uma infecção em algum lugar, e que se ela tivesse operado 2 dias antes, ela poderia até ter morrido, de tão grave que era cirurgia junto com uma infecção. E, graças a Deus, ela melhorou de fato daquele problema. E ela viveu 88 anos, se não me engano, 86 anos. E ela teve mais 9 filhos. Depois dessa história. Veja só o poder que tem a reza de Minha. A Torá fala sobre Yaakov Avinu, Yaakov nosso patriarca. Nasceram esses gêmeos, Yaakov e Esav. E Esav foi para o campo, caça. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. O Yaakov era uma pessoa íntegra que sentava nas tendas. Urashi traz tendas, quais tendas? Tendas de Shem e tenda de Ever. Ele ia estudar Torá, ia estudar os conhecimentos, que Adão Harishon já tinha conhecimentos de Torá. Foi criado pelas mãos de Deus. Ele transmitiu para os filhos, netos, foi sendo transmitido uma série de conhecimentos da Torá. E Jacob foi estudar. O poder do estudo da Torá também é um poder muito grande. E acontece muitas vezes que as pessoas se sentem um pouco conflitadas. As pessoas olham e falam, ok, você vai agora sentar e estudar a Torá. Ou a pessoa sai com um grupo para algum passeio e está todo mundo lá batendo papo e tal. A pessoa fica meio acanhada de sentar agora, abrir um livro e estudar. A pessoa está na sinagoga, termina a reza, pega um livro e estuda um pouco. Não, mas as pessoas talvez vão olhar estranho. Não tem que olhar estranho nada. Se você está fazendo o correto, faça o correto. O Rav Zaid conta uma história incrível que aconteceu agora. Roshaná Rabá, agora em Sukkot. Ele foi contratado para dar uma palestra em Roshaná Rabá. Você costuma ficar acordado à noite. E tem lugares que tem programação de aulas, uma aula atrás da outra. Ele foi chamado para dar aulas em vários lugares, uma atrás da outra, quer dizer, em lugares diferentes. Ele tinha que dar uma aula umas 3 horas da manhã numa determinada sinagoga. E pouco antes, quando ele estava indo para outra palestra anterior, sei lá, 1 hora da manhã, 1:30 da manhã, 2, uma coisa do gênero, provavelmente 1 e pouco, ligaram para ele. Desse lugar onde tinha que dar palestra às 3 horas da manhã. Falaram para ele, Rabino, cancela, não vem. Como assim? Por que não vem? Falaram, Rabino, tem 2 problemas. Primeiro, que o ar-condicionado da sinagoga pifou. E está um calor infernal dentro da sinagoga. As pessoas não estão se aguentando. Sukkot, em Israel, depende do ano. Às vezes está quente, às vezes está frio, mas esse ano estava quente, estava bem quente. Dentro da sinagoga, as pessoas não estão se aguentando. E a sinagoga está lotada, tem 700 pessoas na sinagoga. E além disso, o palestrante anterior não veio. Então as pessoas estão começando a ir embora, porque a gente vai ficar fazendo no calor. E não tem ninguém para falar, então as pessoas estão começando a ir embora, então não vale a pena o senhor vir. Aí você está falando, não, peraí. Põe aí, viva voz, celular, no microfone, eu quero falar com as pessoas. Colocou. Aí você falou, gente, queria falar para vocês uma coisa. Nos últimos tempos, eu tenho falado bastante em palestras sobre o conceito de Ivri. Abraham é chamado Abraham ha-Ivri, se traduz hebreu. O que quer dizer Ivri? Midrash nos explica que Ivri significa, a tradução é isso, da margem, mas o que, que significa isso? Que Abraham estava numa margem e o mundo inteiro na outra margem. Abraham de um lado, todo o resto do outro lado. Todo mundo idólatra. E o Abraham não teve medo de se deslocar para o outro lado e falar, tem Deus único. Esse é o conceito de Abraham a Ivri. E nós somos Ivri, somos descendentes de Abraham. O que significa que nós somos Ivrim? Que nós temos que fazer aquilo que temos que fazer. E não se preocupar com o que os outros falam. Não se sentir mal se os outros não estão olhando bem para o que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo o correto, faça, vá até o fim. Mesmo que o mundo inteiro está do outro lado, você fica desse lado. Então, gente, não tem agora palestrante. Daqui 1 hora eu estou, se Deus quiser, chegando para dar uma palestra. Enquanto isso, senta e estuda a Torá. Essa noite, afinal de contas, é para estudar. Estuda, fala Teilim, fala Salmos. Se dediquem. E eu garanto que as pessoas que se sentarem e estudarem direito, com afinco nessa noite, e não perderem tempo agora, Deus vai atender as preces e vai dar salvação, vai dar coisas boas, etc. Deu uma série de berrot. E pronto, desligou. Quando chegou, 3 horas da manhã, o Rabino estava chegando para dar a palestra. E rápido as pessoas começaram a entrar na sinagoga. E o Gabai chamou o Rabino Zaid e fala para ele, tá vendo aquele rapaz? Dá uma brachá especial para ele. O rabino falou, por que dar uma brachá para ele? Vou dar uma brachá já para todo mundo. O que, que ele tem diferente do resto? Disse o Gabai, eu estou acompanhando o que está se passando aqui dentro. E estava um calor absurdo. Então, todo mundo saiu da sinagoga. Uns foram beber uma água, outros foram conversar, outro foi fumar, outro foi... Cada um foi fazer alguma coisa, foram comer. Ficaram lá fora. Ao ar livre, batendo papo. Ele foi o único que ficou sentado dentro da sinagoga. E 700 pessoas, o único que ficou sentado dentro da sinagoga o tempo todo. Ficou lendo, ficou estudando, ficou falando teilim, salmos. Ele merece uma brachá. O rabino falou, bom, se já é assim, ele merece uma brachá na frente de todo mundo. O Razaid subiu no púlpito, chamou esse rapaz, como se chama, Abraham. Falou, olha só, justo falando sobre Abraham Ha-Ivri, nós temos aqui um exemplo de Abraham Ha-Ivri. Enquanto, não sei onde as pessoas estavam, me passaram aqui a informação que esse Abraham estava o tempo todo sentado aqui estudando Mishnayot, depois estava falando Teilim. Ele merece uma brachá especial. Abraham, o que você precisa? E Abraham falou, eu estou procurando um shidur. Preciso casar. Disse o rabino, então eu dou uma brachá para você. E todo mundo aqui responde amém. E o rabino então deu uma brachá. Falou para ele que você, se Deus quiser, até Simchat Torah vai estar noivo. Aí todo mundo respondeu amém. 700 pessoas responderam amém. Aí as pessoas ficaram olhando pro rabino. Que aí caiu a ficha. Como assim? Até Simchat Torah. Hoje é Rosh Hashanah Rabbah. Simchat Torah amanhã. Como pode ser? Em menos de um dia já vai estar noivo? Aí o rabino olhou e falou, qual o problema? O que vocês estão olhando com essa cara? Para Deus alguma coisa é impossível? Para Deus nada é impossível. E tem tempo até suficiente para conhecer a noiva de manhã cedo. À tarde já pode ser noivado. E assim o rabino começou, deu a palestra. Terminou a palestra, o rabino tinha que ir para a sinagoga dele. Para rezar a reza da manhã, de manhã cedo. E o Rosh Hashanah Rabbah, quem fica acordado a noite toda, já reza no primeiro horário que dá para rezar. Às 5 da manhã já dá para rezar, já começa a reza. E tem Roshanot, uma reza comprida. E queria chegar na sinagoga dele. Saiu correndo da sinagoga. Para poder chegar na sua sinagoga. E nisso uma mulher corre para ele e fala, Rabino, me dá uma brachá. Ele virou para ela e falou, desculpa. Eu, que você tenha saúde, coisas boas. Estou com pressa, tenho que chegar lá na sinagoga. Ela falou, Rabino, se você for embora e não me dá uma brachá direito, eu nunca vou te perdoar. Aí, epa. Jogo sujo já, que história é essa? Como assim vai me perdoar? Que? Aí a mulher falou, Rabino, me desculpa, mas o único a pessoa que ficou dentro da sinagoga de 700 homens, você deu uma brachá. E eu sou a única mulher de 200 mulheres que estavam na aula das mulheres, ouvindo as palestras, que fiquei dentro da sinagoga falando Teilim. Aí o Rabino falou, bom, agora você me emocionou. A única? Você é a única que estava dentro da sinagoga? Você me emocionou. O que você precisa, minha filha? Ela falou, eu preciso shidur, sou casar. Aí o rabino olhou para ela e falou, quantos anos você tem? Ela falou, bom, dizem 28, sabe? Já passei. O oficial diz assim 28. O rabino falou, espera um minutinho. Ele entrou correndo na sinagoga, foi procurar aquele rapaz. Achou o rapaz. Rapaz, eu estava começando a reza de Shacharit, Korbanot. Falou, o que você está rezando aí? Vem conhecer tua noiva lá fora. Aí o Abraham fala para o rabino. Rabino, desculpa. Vamos com calma. Você não me conhece. Você nunca conversou comigo. Você nem perguntou quem sou eu. Você nem perguntou com a minha história. Como você já quer me apresentar alguém? Como? Da onde? Você vai me fazer passar vexame? Que história é essa? Aí o rabino falou, como assim? Estou te falando o fato. Aí ele, não, mas... Rabino, eu nem te contei, eu sou divorciado. O rabino falou, bom, então vamos fazer o seguinte, me dá o teu telefone. Deu o telefone, e o rabino saiu, falou para a moça, escuta, você aceitaria se casar com uma pessoa divorciada? É um cara com experiência, divorciado com experiência. Aí a mulher fala para o rabino, rabino, eu também sou divorciada. Aí o rabino falou, bom, então escuta aqui está o telefone do rapaz. você liga para ele. Se entendam, eu não sou agora professor de escola para ficar infantil, não vou ficar cuidando de vocês. Se entendam. Se vocês de fato noivarem, me convida para o noivado. E foi embora, correndo para a sinagoga. Rosh Chodesh Cheshvan, quer dizer, menos de 15 dias depois, 12, 13 dias depois, convidaram ele para o noivado. O rapaz, o único rapaz que ficou sentado estudando, com a única moça que ficou estudando, ficaram noivos. Veja só o poder que tem uma pessoa que se dedica ao estudo da Torá, uma pessoa que é diferente dos outros. Não precisa ser igual. Não precisa ser igual. Não precisa, como se diz, Maria vai com as outras. Todo mundo sai bater papo. Todo mundo. Daí, se você sabe que agora é o momento de estudar, e você senta e faz o seu, e não se importa com o que os outros estão olhando, estão deixando de olhar, não interessa. Você faz aquilo que você sabe que agora é o momento para ser feito. E você deixa os outros que eventualmente estão do outro lado, fiquem do outro lado. Eu vou ficar do lado correto. Hashem não fica devendo e abençoa a pessoa.